Ministro Ricardo Bersoini, o deputado da mala da propina e da JBS, planeja a delação premiada, o Rodrigo Rocha Loures. E mais uma coisa que eu queria que o senhor comentasse. Cunha vai pedir ao STF, ou pediu ao STF, vou achar a notícia aqui para o senhor comentar. Cunha pediu ao STF a anulação da delação da JBS. O que, isso significa politicamente?
Olha, eu acho que tem um desespero aí do pessoal que deu golpe, que está todo enrolado nessa investigação, para tentar escapar, de alguma maneira, individualmente, desse processo lamentável, triste para a democracia brasileira, que mostra uma quadrilha, começando pelo Jucá, que anunciou que precisava fazer um acordo nacional para estancar a sangria, passando pelo Michel Temer, que se deu ao direito de fazer uma conversa absolutamente indecente com o empresário Joelis Batista, passando pelo Gedel, pelo Padilha e também pelo Rocha Loures e pelo Cunha, que todos conhecem. Na época, em 2014, já havia rumores na Câmara dos Deputados de quem financiava a campanha do Cunha era a JBS. Esses rumores nós não tínhamos provas, mas havia muita gente dizendo que o Arlindo Quinalha não tinha a menor chance, porque a mala da JBS estava correndo solta do outro lado. E, evidentemente, isso hoje vem à tona. E o Rocha Loures, como foi flagrado numa situação vexaminosa, com a imagem ridícula dele correndo numa rua de São Paulo com uma mala de dinheiro, ele certamente agora está avaliando qual o tipo de delação que pode fazer para tentar se livrar das penas que vai receber certamente nesse processo, porque no caso dele tem provas e provas e provas, não há convicções, o que há de fato são provas. Então, acho que tanto Cunha quanto Rocha Loures querem encontrar um caminho da salvação. O Cunha já tem uma certa proteção para a mulher dele, né? Isso ficou claro na semana passada. Mas ele certamente quer também se proteger e tentar reduzir sua pena.
E exatamente sobre isso que eu ia lhe perguntar. Adriana Camargos diz: bom dia, ministro Bersoini. E lhe diz assim: mas por que Cláudia Cruz não está na cadeia?
Essa é a pergunta que o Brasil gostaria de ver respondida. Ela viveu uma vida de luxo à custa do dinheiro público. Enquanto Dona Marisa Letícia morreu indignada com a situação de acusações falsas sem provas, com parcas convicções de quem já nasceu convicto de que tem que lutar contra o povo, que são esses procuradores que, lamentavelmente, fazem esse tipo de acusação ao presidente Lula e à Dona Marisa, ela está livre, leve, solta, gastando o dinheiro da propina, o dinheiro da corrupção. Então, nós temos uma situação no Brasil em que o povo começa a perceber que tem algo errado. Tem algo errado porque essa senhora, com certeza, viveu conscientemente, porque sabia qual é o salário de um deputado federal, sabia que Eduardo Cunha não tinha dinheiro lícito para sustentar aquele padrão de vida e viveu esse tempo todo com essa vida luxuosa à custa da atividade ilegal do marido. Tinha consciência disso, portanto, era cúmplice.
Ministro Bersoini, uma outra notícia que nós gostaríamos que o senhor comentasse nessa manhã é a seguinte: fatiamento da reforma começa a ganhar força no Congresso. É um redesenho aí que forcaria no serviço público como forma de ajudar a resolver a crise fiscal nos estados e manter o apoio do setor produtivo. Vem mais um golpe por aí, né?
Eles estão agora reformulando a estratégia. Claro que eles não vão admitir publicamente isso, porque eles vão tentar ainda viabilizar as reformas antipopulares contra os trabalhadores, mas eles já buscam alternativas. A crise fiscal que eles se referem, ela existe de fato. Existe uma crise fiscal no país, sim. Agora, a saída para a crise fiscal é cobrar de quem tem capacidade contributiva. É cobrar da JBS, da Odebrecht, da OAS, do Gerdau, do Bradesco, do Itaú. É cobrar imposto de quem tem capacidade de pagar. No Brasil, eu já falei várias vezes isso nesse nosso programa, o Brasil tem uma tributação ridícula sobre os lucros das empresas grandes, porque tem vários mecanismos, apesar da alíquota não ser baixa, tem vários mecanismos para aliviar a tributação. Então, a alíquota formalmente é alta, 25% do imposto de renda da pessoa jurídica, mais 9% da contribuição social sobre o lucro líquido, mas na prática as empresas pagam muito menos porque tem uma série de mecanismos tributários que permitem aliviar essa carga tributária. E os acionistas, pessoas físicas, o dono do Itaú, do Bradesco, da Gerdau, das grandes empreiteiras, das grandes mineradoras, esses recebem os dividendos sem pagar imposto de renda da pessoa física. No mundo todo se cobra, mas no Brasil não se cobra. Aí a saída do Temer, golpista, a saída do Meirelles, golpista, é arrochar a aposentadoria, reduzir os direitos trabalhistas e não corrigir a tabela do imposto de renda, que é bom lembrar que do governo Lula, todos os anos, e também do governo Dilma, todos os anos a tabela do imposto de renda era corrigida para acompanhar a inflação e não prejudicar os trabalhadores. E agora o Temer não corrige a tabela do imposto de renda e, além disso, sequer cogita uma tributação sobre grandes fortunas ou a tributação sobre dividendos dos lucros das pessoas físicas como acionistas de grandes e médias empresas no Brasil.